Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Justiça faz audiência sobre impactos da hidrelétrica de Tucuruí em terra indígena paraense.
Campanha Nacional de Combate ao Subregistro de Nascimento é lançada no Pará.
Em Mato Grosso, mais de 2.700 mulheres procuraram delegacia especializada no ano passado.
Comerciantes do Tocantins têm expectativa de aumento nas vendas para o Dia das Mães.
Exposição em Belém aborda o uso da tecnologia na arte.
Hoje é sexta-feira, 4 de maio de 2018. Sou Bianca Paiva.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
A Defensoria Pública lançou hoje em Belém uma campanha nacional de combate ao subregistro. Também foi realizado um mutirão de documentação na capital paraense. Os detalhes com Brenda Freitas, da Rádio Cultura do Pará.
Segundo o IBGE, cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil não possuem documentação básica, como a certidão de nascimento, RG, CPF e título de eleitor. 12% dessa população está localizada na região norte. Isso acontece muitas vezes por causa do desconhecimento sobre onde buscar ajuda, a baixa renda para pagar alguns serviços de emissão ou a moradia de difícil acesso. E com o objetivo de tentar amenizar essa falta de registro, a Defensoria Pública lançou nesta sexta-feira uma campanha com o tema Pelo Direito à Documentação Pessoal. A ação foi aberta com um mutirão em Belém. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Manfesoli, explica o porquê de escolher a capital paraense.
Está sendo lançado no Pará em reconhecimento a um trabalho histórico que a Defensoria Pública vem realizando aqui na capital, em várias cidades do interior, de erradicação do subregistro, de retificação de registros para, por exemplo, com as comunidades indígenas, para a inclusão da etnia no próprio nome da pessoa e do local de nascimento.
Durante o mutirão foram feitos cerca de 500 atendimentos à população que passava pelo complexo do Ver-o-Peso. Foram emitidos primeira e segunda vias do documento de identidade, carteira de trabalho, além de orientações jurídicas. Foram feitos também encaminhamentos para emissão e retificação de documentos como certidão de nascimento, casamento e óbito. O vendedor Junielson Sampaio, de 21 anos, estava no mutirão e queria ajustar um erro da certidão de nascimento e também registrar a filha de 7 meses.
Não estou conseguindo tirar identidade, meu alistamento, muitas coisas eu estou conseguindo fazer, né? Me empregar pessoalmente, que fora a oportunidade de emprego, porque eu já tenho vários cursos, mas não adianta ter curso e não ter o documento para poder se empregar.
Outra pessoa que foi atrás de documentação foi a dona de casa, Rosiana Lopes, moradora da Terra Firme. Ela precisava registrar a filha no Bolsa Família.
Vou fazer o recadastramento dela no caso, aí eles estão pedindo, né, para mim levar os documentos dela. Aí eu tenho que levar essa identidade a partir do dia até o dia 11.
Quem não conseguiu ser atendido no mutirão da Defensoria pode ter acesso à orientação, encaminhamentos e emissões no balcão de atendimentos e nas ações pontuais em Belém e no interior, como destaca o subdefensor público-geral do Estado, Vladimir Coegni.
Nós montamos uma equipe de servidores da Defensoria Pública, junto com servidores de outros órgãos parceiros, mas especialmente a Polícia Civil e o Ministério do Trabalho. A gente leva todos os equipamentos necessários para essas comunidades e vai providenciando a emissão desses documentos daqui que for possível. Então a gente tenta fazer uma cooperação entre as instituições para que a gente possa levar esses serviços até onde eles regularmente não estão. A falta de documentos, que pode parecer uma coisa muito simples, causa prejuízos muito graves no acesso a outros direitos.
A Defensoria Pública do Estado funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. O endereço é a rua Manuel Barata, esquina com a Padre Prudêncio. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
Nesta sexta-feira, a Justiça Federal realizou uma audiência na terra indígena Trocará, no Pará.
As comunidades foram ouvidas sobre os danos causados ao povo Assuriní devido à construção da hidrelétrica de Tucuruí. A repórter Renata Martins traz os detalhes ao vivo. Olá, Renata.
Olá, Bianca. No processo que tramita há 8 anos, esta foi a primeira vez que a comunidade foi ouvida. Na ação, o Ministério Público Federal pede compensação e reparação por parte da Eletrobras pelos danos sofridos pela etnia Surini com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí no final da década de 1970. Um dos indígenas ouvidos, o cacique Surini, disse em sua língua nativa que ninguém avisou da barragem e que a água levou tudo: motor, remédio, farinha, arroz, máquina. A procuradora da República, Thaís Ruiz, afirma que fatos graves relatados pelos indígenas na audiência ainda não constavam nos autos do processo.
Por exemplo, na margem do rio em que essa comunidade costumava morar antes da construção da hidrelétrica, ali era um ponto cultural muito importante para eles, que tinha um cemitério. E foi a primeira vez que isso aparece no processo. Esse sofrimento deles pelo impacto nós conseguimos sentir hoje com os relatos que são muito vívidos ainda, apesar do longo tempo que já se passou, né? A construção da usina foi na década de 70, e o quanto a falta da reparação torna com que o dano seja permanente.
A Eletronorte também foi ouvida durante a audiência. O advogado Bernardo Fosco afirmou que a empresa não se nega a dialogar com os indígenas, mas admitiu que as incertezas provocadas pela crise econômica do país, assim como a possível privatização da estatal, dificultam o avanço das propostas de compensação. Comunidade indígena e Eletronorte apresentaram propostas diferentes de compensação. Para resolver o impasse, o juiz Hugo Frazão criou uma comissão com a presença das partes interessadas, além de pesquisadores e representantes de várias instituições. A comissão terá até o final do primeiro semestre de 2018 para apresentar uma proposta independente de compensação que agregue elementos das duas existentes. Segue com vocês.
Obrigada, Renata.
Quase 20 mil funcionários do antigo território do Amapá solicitaram transposição para os quadros da União. A repórter Juliana César Nunes tem mais informações ao vivo. Olá, Juliana.
Olá, boa noite. Em abril, o presidente Michel Temer assinou o decreto que regulamenta a Emenda Constitucional 98. Essa emenda assegura a entrada no quadro de servidores da União de pessoas que tiveram vínculo ou relação de trabalho com órgãos públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima entre outubro de 88 e outubro de 93. O procedimento é conhecido como transposição e o prazo para adesão estabelecido no decreto presidencial terminou ontem. O governo de Roraima ainda não tem o número de inscritos nesse processo. Mas em balanço divulgado hoje, o governo do Amapá informou que 19.830 pessoas entregaram documentos para solicitar a transposição no estado. De acordo com a secretária estadual de administração, Suelen Furtado, a expectativa é que esses funcionários reintegrados reforcem o quadro de servidores públicos do Amapá, estimado em 30 mil pessoas. A Procuradoria-Geral da República já propôs ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de medida cautelar contra a Emenda Constitucional 98. Na avaliação da Procuradoria, o dispositivo permite que servidores indevidamente admitidos ou com vínculo precário com os ex-territórios passem a integrar o quadro em extinção da Administração Pública Federal. O STF ainda não analisou a ação. Segue com vocês.
Obrigado, Juliana.
O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva à EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A repórter Daniele Soares tem os detalhes.
Em entrevista exclusiva aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação, o presidente Michel Temer afirmou que os protestos durante a visita dele ao local do desabamento do prédio em São Paulo não vão impedi-lo de tentar uma possível reeleição. Questionado se vai de fato concorrer nas eleições de outubro, Temer lembrou que tem até julho para decidir.
Eu estava em São Paulo, eu achei que seria falta de autoridade eu não comparecer para prestar solidariedade e falar com a imprensa naquele local. E depois houve agressões verbais e quase agressão física, né? Mas interessante, isto não é de molde a me assustar. Pelo contrário, acho que eu tive uma revelação de coragem de autoridade. Quem é presidente da República tem que enfrentar essas coisas. Então, este fato não é de molde a impedir a hipótese da reeleição. Vale a pena, não vale a pena? Não é isso.
O senhor já tomou a decisão?
Não, isto vai até julho, né?
Temer também falou sobre a Operação Lava Jato, delações premiadas e sobre uma suposta terceira denúncia contra ele. O MDBista disse que a Lava Jato mostra que as instituições no Brasil estão funcionando. Sobre os depoimentos de delatores, defendeu que a delação é útil, desde que devidamente estruturada. Mas se for encarada apenas como uma tentativa de liberar o delator de uma pena maior, é inútil, na opinião do presidente. Temer ainda descartou a hipótese de uma terceira denúncia contra ele no fim do mandato.
Essa suposta terceira denúncia é uma campanha que se faz para tentar desvalorizar o governo, porque ela não tem a menor possibilidade de prosperar. Eu diria que é mais pífia até do que as denúncias anteriores. Tanto que eu não tenho nenhuma preocupação, mas ora, se nós resistimos até hoje, imagine se não pode resistir mais 4, 5, 6 meses.
Na entrevista, ele informou que vai anunciar ainda este mês a construção de 150 mil casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o presidente, isso será possível porque a Caixa Econômica estuda usar o lucro do banco para abrir linhas de crédito para financiar a área da construção civil.
A construção civil é uma das atividades que mais emprega no nosso país. Então, nós estamos agora lançando praticamente, estamos finalizando estudos para lançar cerca de 150 mil casas populares no Minha Casa Minha Vida. Isto vai movimentar, vai agilizar a construção civil.
Temer disse que a equipe econômica estuda ainda usar o lucro da Caixa também para realizar empréstimos para os municípios. Segundo o presidente, as cidades podem dar como garantia parcela do Fundo de Participação dos Municípios. Na avaliação dele, a ação vai aumentar a procura das prefeituras pelo banco. O presidente ainda comentou a reforma da Previdência. Informou que é possível que o Congresso Nacional volte a debater as mudanças no fim deste ano, após as eleições. Segundo Temer, como o pleito já terá passado, fica mais fácil analisar a reforma. E se ela não for votada ainda este ano, inevitavelmente, segundo o presidente, será aprovada no início do próximo governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Um grupo de venezuelanos deixou Roraima na manhã desta sexta-feira em direção a dois estados como parte do processo de interiorização promovido pelo governo federal. Repórter Marcelo Brandão acompanhou.
São 233 venezuelanos, 164 deles vão para Manaus e 69 vão para São Paulo. Cada um desses venezuelanos vão ficar em abrigo nessas cidades. Ele tem até 6 meses para arrumar um outro lugar para morar, emprego, enfim. Então, vou ter uma assistência nessas cidades que vão receber. Essa é a segunda etapa do processo de interiorização dos venezuelanos.
A primeira fase de deslocamento e interiorização dos venezuelanos foi realizada em 5 e 6 de abril, quando 265 pessoas foram levadas de Roraima para São Paulo e Cuiabá.
O presidente Temer, na entrevista exclusiva à IBC, também comentou a situação dos venezuelanos. Segundo ele, o Brasil está aberto a acolher os refugiados.
Então, o Brasil está aberto aos refugiados. Não seria agora que a Venezuela está passando por essa, povo venezuelano, dificuldades as mais variadas, enfim, fome, inexistência de trabalho, salário mínimo, não é? Incapaz de prover as necessidades dos venezuelanos, que nós iríamos fechar as fronteiras. Agora, se você me disser, isso está criando problemas para o Brasil? De alguma maneira, sim. Mas nós estamos dando cumprimento a vários compromissos que nós assumimos. O primeiro deles é que nós remetemos verbas, mais ou menos substanciosas, para acolher os venezuelanos lá em Roraima, primeiro ponto. Segundo ponto, estamos dando assistência médica. Terceiro ponto, estamos dando abrigo.
De acordo com informações da Agência Brasil, pelas estimativas das autoridades locais e da Casa Civil, cerca de 4 mil venezuelanos ainda estão em Boa Vista.
Em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, 500 migrantes estão alojados em um abrigo.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Ministério Público Federal no Amazonas pede bloqueio milionário de bens de envolvidos em fraudes na área de saúde do estado. Juliana César Nunes volta ao vivo com as informações. Juliana.
Bianca, o Ministério Público Federal do Amazonas ingressou nos últimos 3 meses com 7 novas ações de improbidade administrativa contra o médico empresário Mohamed Mustafa. Ele, outras 8 pessoas e também 7 empresas são acusados de desvios milionários de recursos da saúde. Saúde do Estado do Amazonas em esquema revelado pela Operação Maus Caminhos. Os procuradores pedem à Justiça Federal a indisponibilidade de bens dos réus no valor aproximado de R$5.700.000. Por meio de liminares, a Justiça já determinou o bloqueio de R$1.000.000 em outros dois processos abertos a partir da Operação Maus Caminhos. Deflagrada em 2016, a operação apontou irregularidades em contratos para gestão de unidades de saúde em Manaus, Tabatinga e Rio Preto da Eva. Dos quase R$900 milhões repassados entre 2014 e 2015, mais de R$250 milhões teriam sido destinados unicamente ao Instituto Novos Caminhos. Os principais fornecedores do Instituto seriam apenas três empresas que fariam parte de um mesmo grupo econômico comandado por Mustafá. Esse grupo também teria atuado como pagamento de propina para agentes públicos. Procurada, a defesa do empresário Mohamed Mustafá alega que ainda não foi notificada das novas ações e nega as irregularidades. De acordo com os advogados, os serviços pagos foram prestados e os questionamentos estão na esfera judicial indevida, uma vez que os recursos eram estaduais. Seguimos com vocês.
Obrigada, Juliana.
A Justiça Federal condenou esta semana o deputado federal Josué Bengston, do PTB do Pará, por enriquecimento ilícito. Ele é acusado de desviar recursos da saúde no esquema que ficou conhecido como a Máfia das Ambulâncias ou Escândalo das Sanguessugas.
Além da perda do mandato, Bengston teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e terá que pagar cerca de R$150 mil em multas. Ainda cabe recurso.
E a assessoria do deputado José Bengston afirma que o parlamentar analisa os termos da sentença e vai recorrer. Ele questiona a rejeição de testemunhas de defesa e pede para ser ouvido no processo.
Ministro do STF encaminha para a Justiça de Primeira Instância processos de 2 deputados federais do Amapá. Repórter Victor Ribeiro tem as informações.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, remeteu hoje 6 ações penais contra deputados federais para a primeira instância da Justiça. Entre eles estão 2 parlamentares do Amapá. São os deputados federais Roberto Góes, do PDT, e Marcos Reateg, do PSD. A decisão de Toffoli ocorre 1 dia depois que a maioria dos ministros da corte decidiu que membros do Congresso Nacional só têm foro privilegiado quando forem processados por crimes praticados durante o mandato e que tenham relação direta com o cargo que ocupam. Nos 6 casos analisados por Toffoli, os crimes teriam sido praticados antes de os réus terem sido diplomados como deputados federais. Roberto Góes é réu por crime contra as finanças públicas na época em que era prefeito da capital do Amapá. A ação penal dele foi encaminhada para a 3ª Vara Criminal de Macapá. Marcos Reateg responde por crime contra a administração pública quando foi procurador-geral do estado do Amapá. O processo dele foi para a 4ª Vara Criminal de Macapá. Entramos em contato com os gabinetes dos 2 deputados, mas ninguém atendeu as ligações. Além de Dias Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso informou que já começou a enviar para a primeira instância os casos que não são mais contemplados pelo foro privilegiado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Em Mato Grosso, 21 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio este ano. O número é quase o dobro dos registros do ano passado. A repórter Renata Martins volta ao vivo com os detalhes. Renata, e você?
Em 2017, 2.718 mulheres procuraram a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher na capital Cuiabá para registrar algum tipo de violência. As informações sobre vítimas e agressores foram divulgadas nesta quinta-feira no primeiro anuário de atendimento da capital. Agredidas e agressores têm o mesmo perfil. Solteiros, desempregados, entre 27 e 40 anos, com o 2º grau completo. A maioria das vítimas tinha vínculo de convivência com o agressor ou ex-companheiro. A medida protetiva é a principal providência adotada após as ocorrências. Em 2017, foram 1.600. A expectativa é que o material divulgado contribua para o planejamento e implementação de ações especializadas, segundo a delegada Jocilete Crivetello.
Não tem como nós enfrentarmos essa violência no último grau não trabalhando a origem, que seria esse ciclo de violência e o início também desse ciclo de violência. Quando a gente quer combater um feminicídio, nós precisamos entender que essa vítima pode estar há anos sofrendo violência doméstica e o feminicídio é o ápice dessa violência. Há necessidade de nós sabermos o perfil dessas vítimas para que nós pudéssemos, então, estar ofertando o melhor trabalho.
A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Jocilene Barbosa, relata que muitas mulheres não procuram a delegacia para denunciar a violência.
No mês de março, dos 6 crimes contra mulheres aqui na Grande Cuiabá, foram todos tipificados como feminicídio. E acreditam que desses 6 crimes, nenhuma dessas mulheres tinham registrado boletim de ocorrência. Então é algo que também acena para a gente que essas mulheres, por um ou outro motivo, não estão se sentindo devidamente seguras, né, ou não estão tendo essa iniciativa de ir à delegacia da mulher.
Para Jocilene, é preciso ampliar o número de delegacias da mulher e criar núcleos de atendimento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, o estado possui 6 delegacias especializadas da mulher. A violência pode ser denunciada por telefone. Em 2017, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Disque 180, recebeu mais de 150 mil ligações com relatos de violência. O serviço é gratuito para todo o Brasil e preserva o anonimato. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Considerada uma das mais importantes datas comemorativas do calendário nacional, o Dia das Mães sempre movimenta o comércio. No Tocantins, a expectativa é de crescimento das vendas em relação ao ano passado. A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Em Palmas, a empresária Elga Braga aposta em preço, promoções e em um item que vai influenciar diretamente no aumento das vendas para o Dia das Mães.
A rede social hoje em dia, ela é uma ferramenta muito ampla que alcança muitos públicos, sejam eles mais acessíveis, que querem um produto mais acessível, que é um produto mais elaborado, e a gente tem alcançado tudo isso.
O Dia das Mães é considerado Natal fora de época para o comércio, sendo esse dia a segunda data comemorativa mais importante do calendário nacional. A assessora econômica da Fecomércio Tocantins, Fabiane Capelesso, apontou que a corrida para a compra do presente tem gerado expectativas positivas para os empresários. E os números devem ultrapassar a casa dos 6% com relação às vendas de 2017.
Expectativa de aumento de 6,3% nesses dois últimos anos. Então a gente pode estar vendo que as pessoas estão mais confiantes para as compras, mostrando que os itens principais são sempre os acessórios, sapatos, roupas, aparelhos telefônicos e perfumarias.
A assessora confirma que promoções, vitrines bem planejadas e o uso da internet e outros veículos de comunicação são ferramentas importantes para conquistar mais compradores. Já os consumidores devem pesquisar antes de fechar uma compra.
Mostrar que nós temos interesse de comprar o que o empresário tiver a oferecer para a gente analisa dentro do nosso orçamento. Lembrando que nós não devemos ultrapassar os 30% do orçamento da renda familiar.
Esse ano, o Dia das Mães será comemorado no dia 13. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Pesquisa desenvolvida por aluno da Universidade Federal do Maranhão analisa a presença de estudantes africanos na instituição. Os detalhes com Daniel Teixeira, da Rádio Universidade FM.
Dificuldades e preconceitos são exemplos de problemas enfrentados dentro das universidades pelos alunos oriundos de outros locais. No caso dos alunos negros, a questão é mais delicada, devido ao processo histórico de formação da sociedade brasileira. Buscando entender essas questões raciais, o graduando em Comunicação Social pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Osmilde Miranda, produziu a monografia intitulada África na Televisão Brasileira, Construção da Identidade e Representação de Estudantes Africanos da UFMA. O trabalho foi orientado pela professora do Departamento de Comunicação, Flávia Moura. Um dos capítulos dessa pesquisa foi transformado no artigo científico Esse Negro na Sala de Aula, Olhares e Experiências de Estudantes Africanos no Maranhão. Osmilde comenta.
E eu fui desenvolvendo, né, a partir da experiência que eu tive com os estudantes africanos, para melhor compreender não só as experiências externas, mas também internas, aquilo que foi dentro do campo acadêmico e junto com outros estudantes não africanos, neste caso brasileiros.
Para reunir as informações, foi utilizado o método iconográfico, observando documentários e reportagens televisivas, como também entrevistas realizadas com os alunos. Como resultado, foi possível perceber que pouco se sabe sobre a África e os africanos dentro da UFMA. Por conta disso, a experiência desses alunos na sala de aula era pouco explorada.
E fazendo esse trabalho, isso incentivou não só pesquisadores como estudantes em poder se interessar mais com o conteúdo oriundo do continente africano e poder dialogar mais com esses estudantes.
Dessa forma, através do intercâmbio linguístico e cultural, a presença dos alunos de outros locais e países podem enriquecer de grande modo os aprendizados sobre as questões sociais debatidas em aula. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniel Teixeira.
Cultura.
Exposição coletiva no Pará mostra trabalhos de arte inspirados em tecnologia. Os detalhes com Brinda Freitas, da Rádio Cultura do Pará.
A exposição Do Ponto ao Pixel reúne 10 artistas paraenses que tiveram suas obras inspiradas na onda do digital e do high-tech, movimento que domina a sociedade atual e também vem ganhando as galerias de arte por todo o mundo. Na exposição, o público vai poder ver objetos, vídeos e instalações que trazem uma reflexão sobre a condição de vida no mundo de hoje, altamente conectado e com grande fluxo de informações, como explica a organizadora Cimei Barcelar.
A exposição ela propõe essa discussão de como o modo de produzir, de interagir com a obra de arte, bem como o espaço expositivo mudou com a chegada da tecnologia. Porque, sem dúvida, a gente percebe que a tecnologia ela conseguiu invadir o nosso meio de produção, o nosso meio de vida. E isso aconteceu também nos museus e nas galerias de arte, e também com a obra de arte. Então é isso que a gente vai conseguir ver nessa exposição.
Em Belém, a exposição vai exibir trabalhos de artistas paraenses. Entre eles estão Alberto Bittar, Daniele Fonseca, Flávia Mutran, Keila Sobral, Melissa Barberi, Nando Lima, Orlando Maneschi, entre outros. Todos têm trabalhos inspirados na tecnologia ou têm o digital como meio de elaboração da obra. O público visitante da exposição vai poder conferir obras de arte em vídeo, fotos baseadas nas redes sociais e pinturas representando pixels, QR codes e também impressões de criação para o mundo virtual, como é a obra do artista Nando Lima.
Os trabalhos eles estão a partir de um jogo online. Na verdade, são fotografias feitas no universo do jogo e transformadas em programas de edição para imagens, para serem impressas. Então, na verdade, as imagens todas também foram geradas por computação. São 4 imagens impressas em banner, em material fosco, e que retratam esse universo.
A exposição Do Ponto ao Pixel acontece na Galeria de Arte do Museu de Arte do CCBEU até o dia 30 de maio e fica aberta de segunda a sexta, de 14h às 19h, e aos sábados, de 9h ao meio-dia. A entrada é gratuita. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
E para os amantes da dança, o Sesc Amazonas promove neste sábado o espetáculo Diafragma, Como Manter-se Vivo, com a companhia Flávia Pinheiro.
A peça faz parte do projeto Palco Giratório 2018 e traz para o palco a urgência de permanecer em movimento como um procedimento de sobrevivência.
A apresentação será às 8 da noite no Teatro da Instalação, em Manaus. A entrada é gratuita.
E termina aqui o Repórter Amazonas, Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Bianca Paiva.
Apresentação, Adalto Gouveia e Bianca Paiva.
Obrigado pela sua companhia.
Bom fim de semana e até segunda.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.